Com a gente no estúdio da CBN, o deputado maringaense Enio Verri, presidente do PT no Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês.
No dia do trabalho, a gente trabalha.
Isso, mas é o dia do trabalhador, tá? Não é o dia do trabalho. Olha, é importante lembrar, não sou a pessoa indicada para fazer esse debate, sou um historiador, um sociólogo, sou um economista, mas hoje é o dia do trabalhador, né? O dia da luta do trabalhador. Com o tempo, mudaram o nome e deram um caráter de festa, o que seria um dia de manifestações. Mas é o dia do trabalhador hoje.
Muito bem. Deputado, nós estamos acompanhando toda a mobilização no estado do Paraná e também no país, em virtude já desse momento de campanha eleitoral que se aproxima. E a gente observa e temos uma pesquisa recente apontando queda nos números da presidente Dilma. E a gente nota também todo um processo aí de volta a Lula. Como que o senhor está acompanhando isso e como está o PT do Paraná nessas discussões?
Temos debatido muito esse assunto, Ronaldo, ouvintes. Na verdade, se você me permite a clareza, alguns setores da imprensa nacional nos dão uma impressão equivocada. Para você que está me ouvindo, depois de você ler determinados jornais, ou assistir, ou ouvir determinados jornais, dá a impressão que a inflação do Brasil é de 80% ao mês. Dá a impressão que o desemprego é um dos maiores da história, que a Bolsa de Valores quebrou, que as empresas estão quebrando, e que a Dilma é a pior presidente da história do mundo. Isso que você sente nos meios de comunicação. Quando você para e percebe que, primeiro, se você que está me ouvindo é um empresário, não consegue contratar ninguém, que a inflação ao ano não atingiu 6,5% nenhuma vez nesses 12 anos, se você perceber que a Bolsa de Valores tem mantido um potencial alto, acima dos 40 mil pontos, chegando até 65 mil pontos, que o dólar tem tido uma posição conservadora, você para pensar o que está acontecendo nesse país. Ou a realidade está enganada, ou as notícias que estamos ouvindo estão enganadas. Porque não bate o que nós estamos ouvindo, lendo e assistindo com o que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos aqui de forma muito clara, e isso, Ronaldo, eu tenho assim, muito resolvido, é que, primeiro, esse movimento Volta Lula não existe. Não é um movimento do PT. Agora, a elite, setores da elite do Brasil, estão morrendo de medo, não é do Volta Lula, é da reeleição da Dilma. Porque depois o Lula volta. E aí, para uma elite, defendida aqui no caso por Eduardo Campos, pelo Aécio Neves, e que tem como seus principais economistas o Armínio Fraga e o pessoal da ortodoxia econômica, que estão alegando, inclusive, o Armínio Fraga, que faz o programa de governo, dizendo que o maior problema do Brasil é que os salários estão subindo muito. Não declarou isso, tem os textos, e que o salário muito alto é ruim para a economia. Ora, esse é um debate ultrapassado dos anos 80, que eles tentam voltar. Então, esse setor da economia tenta construir esse Volta Lula, tenta construir inverdades em setores da imprensa que ocasionam uma leitura equivocada da realidade. Então, para nós, até hoje mesmo, às 5 horas eu parto para São Paulo, o Congresso Nacional começa amanhã cedo do Partido dos Trabalhadores, nosso debate é Dilma presidente. O maior número de partidos possível apoiando isso daí, renovando, e com isso ficando 8 anos Lula, 8 anos Dilma. Aí, esse sim é o grande medo da elite. O medo é, se a Dilma fica mais 4 e o Lula como está, podemos ficar 20 anos dirigindo esse país, com as mudanças que estamos fazendo, lenta e gradual, mas boas. E a elite não quer isso de maneira nenhuma.
Bom, a gente percebe então, na opinião do deputado Enio Verri, presidente do PT, do estado do Paraná, que há uma leitura enviesada do momento econômico do país.
Sim, eu não tenho dúvidas disso. Quando você pega os dados catastróficos que nos colocam e você choca isso com os dados que vivemos. É claro, Ronaldo, nós estamos falando aqui com um debate muito maduro, temos que sair do campo panfletário e dizer o seguinte, 2% de crescimento ao ano numa economia como a do Brasil não é motivo de otimismo, se comparado com os anos anteriores. Se levarmos em conta que em 2008 tivemos a maior crise no mundo atual, desde 1930, uma crise que até hoje o mundo ainda não resolveu. Se você levar em conta que essa crise afeta a Europa e os Estados Unidos como nunca, e o Brasil hoje é modelo, 2% em relação ao passado é pouco. 2% em relação aos outros países do mundo é muito. Então, nós estamos conseguindo enfrentar a crise mundial com melhor qualidade do que boa parte dos países da Europa e os próprios Estados Unidos. Mostrando, então, que é o que você quer ver e será a resposta que você obterá.
Um outro aspecto ainda tratando especificamente da economia, deputado, mesmo os setores ligados ao PT, analistas econômicos ligados ao PT, entendem que já passou o tempo do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O senhor concorda?
Concordo. Concordo. É claro que quem decide um ministro é a presidenta Dilma, e quem faz as políticas é a presidenta, né? Vamos ser claros. Quando nós votamos na presidenta Dilma, e vamos votar novamente, nós votamos em uma política. Uma política econômica, uma política de saúde, uma política de educação, de habitação. Agora, há um tempo determinado para cada ministério, né? Por melhor que seja o ministro, é sempre importante perceber que não dá para você ficar 8, 12 anos com o mesmo ministro, né? Embora eu tenha um grande amigo que é longevo, né? Que é o Paulo Bernardo. São 3 mandatos já que ele é ministro, planejamento e depois comunicação. Mas é preciso que haja essa troca. Por quê? Essa troca implica em novas maneiras de pensar, de construir alternativas. Então, eu não tenho críticas ao Mantega, mas eu diria que no conjunto da política econômica brasileira, o modelo tem um tempo. Esse nosso modelo, na sua essência, tem que ser mantido, mas algumas variáveis precisam ser trocadas. Então, é sempre saudável a alternância de ministros, principalmente iniciando um novo mandato.
E por que talvez a presidente Dilma tenha insistido no nome do Mantega? É uma queda de braço com a própria imprensa?
Claro que é, isso é normal. Você nunca demite, olha, isso pode ser na prefeitura, no Estado ou na União. Você nunca demite ninguém porque a imprensa quer. Senão você cria uma subordinação da política ao que diz a imprensa. Isso é histórico, né? No governo da Dilma, você pode pegar nos anos 70, 80... Digamos que a imprensa escolha um alvo e comece a macetá-lo, como está sendo feito hoje. O dirigente, né, o líder político, não importa se é o prefeito, governador, presidente da República, ele nunca cede. Ele pode até concordar com a imprensa, espera 2 meses e troca, mas nunca no caso. Isso é histórico. Então, até porque, eu volto a insistir, não há uma crítica, não há uma incompetência no Guido Mantega. Ele não é incompetente, ele é um economista sério, o mercado gosta dele, ele tem feito um bom trabalho. Entretanto, eu, conforme disse, há um tempo, né, na linguagem empresarial, há um time, né, e esse time, que é muito mais do que tempo, é o conjunto de coisas que ocorrem ao redor, implicam que é sempre uma sucessão, sempre é saudável. Mas a presidenta Dilma não vai fazer isso porque a imprensa quer, vai fazer na hora que ela achar melhor, porque é assim que deve ser.
Bom, e como a pressão em cima do ministro é grande, ao que parece ele vai ficar bastante tempo.
Não, nessa leitura, assim, e não esqueça que a presidente não demite ministro, salvo que ele seja pego fazendo uma coisa muito errada. O ministro pede demissão. Isso também é outra coisa da política, né? Você convida e fala, ministro, por favor,
peça demissão. Pede para sair.
Pede para sair, como no filme, né? Então, isso é histórico na política, né? Então, vai chegar um momento que, por questões da sua esposa, que mora em outra cidade, da família, tá? Porque está muito cansado, pede para sair. Isso é normal.
Muito bem. Bom, fechando esse assunto nacional, de alguma forma também não prejudica a imagem da presidente, por isso estaria, inclusive, caindo um pouco nas pesquisas, o estilo dela. A presidente parece que passa uma certa antipatia, um mau humor.
Olha, presidenta, eu diria a você que a queda é uma soma de fatores. Nós não podemos deixar de colocar que esses setores da imprensa fazem essa soma de exageros, como é o caso do Petrobras. Ontem a presidenta Dilma esclareceu isso. A Petrobras aumentou em 300% seu lucro. Quem lê os jornais parece que a Petrobras vai quebrar, né? Que Pasadena foi a pior coisa do mundo. Ou então que estão saqueando a Petrobras todos os dias. É isso que e na verdade ela esclareceu que não é isso. Há um exagero ali. O que é importante colocar, que você tem a soma de fatores. A Copa do Mundo, que é uma coisa positiva, mas há necessariamente, isso é natural, os movimentos sociais, há a questão da Petrobras, a questão dos escândalos que envolvem o PT, essa soma prejudica. Mas, sem dúvida nenhuma, a presidenta Dilma ela é muito firme. E por ser mulher, há aí sim muito de preconceito, né? E isso a população acaba... Nós somos ainda uma sociedade nova, uma sociedade de 500 anos, onde uma mulher ter um cargo tão importante como esse é muito novo. E as pessoas acabam esperando dela um comportamento masculino e não feminino. E a Dilma, ela é muito firme no que faz. Ela resolve. Tanto que o país tem enfrentado muito bem a crise. Então, a população esperava dela um pouco mais de sorriso, de afagos, que ela recebesse mais os movimentos sociais e tudo mais. E, em partes, a população tem razão. Eu, particularmente, com todos os elogios que eu tenho que ter e tenho a presidenta Dilma, eu acho que ela poderia receber mais os movimentos sociais, ouvir mais os movimentos sociais. Mas isso deve ser a dificuldade do tempo, deve ser a dificuldade que ela tem, mas vamos chamar assim, em contraprodução, ou seja, como negativo, tem isso. Mas, por outro lado, ela tem muito claro o que o país precisa e tem feito. Tanto que, após as manifestações de junho, ela assumiu 5 pontos importantes para o país e só um não aconteceu, foi a reforma política, porque o Congresso não quis, infelizmente, né? Que seria fundamental nos dias de hoje, volto a insistir. E ela deu conta disso. Então, com todas as dificuldades, ela ouve a população, ela tem a sensibilidade das ruas e tem feito o país responder às necessidades que as ruas estão cobrando.
Deputado Enio Verri, vamos falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. A gente percebe que as movimentações em torno das coligações apontam que o PMDB vai mesmo ficar com Beto Richa. Pelo menos tudo leva a crer que isso aconteça. Não deverá haver uma posse numa candidatura própria do senador Roberto Requião, e muito menos aliança com o PT. Como que o senhor está avaliando esse cenário?
Olha, a tendência, em minha opinião, é a mesma que a sua, viu, Ronaldo? Eu gostaria até de dizer que fosse outra. Nós gostaríamos muito de ter o PMDB conosco, repetindo com isso a coligação nacional, ou então seria também, respeitaríamos a decisão do PMDB de lançar o ex-governador Roberto Requião, né, que hoje nas pesquisas tem um índice muito alto de intenção de votos. Entretanto, o que eu sinto na Assembleia Legislativa, ouvindo os parlamentares, é que a tendência muito grande é que o PMDB hoje caminhe para uma aliança com o Beto Richa. Também nós estamos construindo a nossa aliança, temos conversado muito com os partidos aliados que apoiam o governo Dilma, estamos caminhando bem com isso. E há outros cenários, né? Nós temos ouvido o cenário, por exemplo, tenho conversado com a direção de outros partidos, o cenário de caso o Requião não saia e o PMDB apoie o Beto Richa, o cenário do palanque para o Eduardo Campos no Paraná. Eduardo Campos não tem palanque aqui, tem só o Aécio e a Dilma. E esse palanque seria feito pelo PPS, né, que já fechou com o PSB, onde Rubem Bueno poderia ser candidato a governador. Aí levaria com isso o PSB e está conversando também com outros partidos. No nosso caso, nós estamos conversando bastante com o PSD, do deputado federal Eduardo Searra, né, que é de Cascavel, Joel Malucelli, tentando compor ali. Temos feito alguns diálogos também com o PHS, com o PROS, PDT, PCdoB, PRTB, PTN, PSL. Então, continua muito diálogo. Posso lhe dizer que até 30 de junho, que é o limite máximo das convenções, o cenário irá alterar-se muito, mas no sentido de alianças, de partidos. Candidatos a governador, é muito dinâmico isso, mas a tendência é que tenhamos, além de Gleice e Beto, no máximo mais um ou dois candidatos, e não será desses candidatos de grande peso, né? Porque normalmente a avaliação que tínhamos a última vez que nós conversamos aqui era o Requião, Gleice e Beto. E quem sabe outros candidatos que poderiam surgir aí nesse debate. Hoje esse cenário diminui muito. Então, caminha-se para isso. Beto e Gleice como grande debate, e porventura pode surgir mais um ou dois candidatos de divisões até do campo político do próprio Beto Richa.
Bom, ainda metendo a colher nos demais partidos, a gente também ouviu, por exemplo, no ano passado, comentários a respeito do ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, de alguma coligação que pudesse levá-lo a ser candidato ao governo. Vocês, nessa esfera estadual, têm ouvido alguma conversa também nesse sentido?
Nós tivemos uma reunião aqui em Maringá, eu, a senadora Gleice, o deputado federal Ângelo Vagnoni, com o ex-deputado, né, Ricardo Barros, o ex-prefeito Silvio Barros, o Pupinho, né, o prefeito, e nessa reunião nós conversamos um pouco sobre o cenário político. Nesse cenário, eles acenaram sim a possibilidade de, caso Silvio Barros consiga resolver um problema jurídico que tem no Tribunal Superior Eleitoral, dele ser candidato. O PP, o Partido Progressista, praticamente já fechou a sua decisão em apoiar o Beto Richa, mas o PROS e o PHS estaria disposto a conversar com outros partidos e lançar uma candidatura que apoiaria Dilma para presidente, né, e possivelmente com Silvio Barros a governador, né, e procurando outros partidos para compor a vaga para o Senado. Esse desenho já foi acenado antes, né, numa reunião que nós tivemos, onde eles explicariam então essa intenção de não apoiar a Gleice, mas de ter uma candidatura própria. E esse cenário ainda existe, embora o TSE ainda não tenha julgado o caso do ex-prefeito Silvio Barros. Então, nós estamos conversando com todos esses partidos, mas uma coisa que me parece dada nesse cenário hoje de 1º de maio é que o Partido Progressista já está basicamente fechado, que apoia a Dilma, mas no Paraná caminha para o apoio ao Beto Richa.
Bom, essa construção toda, de alguma forma, não deixa o PT com muito pouco, com menos tempo, até de maneira significativa em relação ao Beto na campanha de televisão e de rádio?
É, o menos tempo que o desejado, sem dúvida, né? Porque se dependesse de nós, do PT, nós gostaríamos de ter todo o tempo do mundo, né? Infelizmente, as coisas não funcionam assim. Eu diria que o cenário que nós temos hoje de diálogo com PT, PCdoB, PDT, PTN, PSL, PRTB até agora, temos aí em torno de uns 8 partidos, 10 partidos conosco, que estamos dialogando. Caso saia, nós teremos menos tempo que o Beto Richa, mas seremos próximos dele, muito próximos, até porque o PT tem um bom tempo de televisão, né? Então, o PSDB não tem tanto tempo, quem tem é o PMDB. Então, nós não teremos o mesmo tempo que o Beto, mas teremos um tempo muito próximo. E como disse o presidente Lula na última reunião que tivemos com ele para discutir a campanha da senadora Gleice, é um tempo suficiente para mostrar tudo que o governo Dilma fez pelo Paraná, né, e tudo aquilo que o Beto Richa não fez pelo Paraná. Então, na verdade, será uma disputa até de mostrar aquilo que foi proposto para o nosso Estado e foi feito ou não. Então, o nosso tempo é adequado para isso, né, até pela qualidade da nossa candidata, pelo que temos que mostrar, pelo apoio que temos da Dilma. Ele é o suficiente para fazer esse enfrentamento se ficar no cenário de hoje. Mas volto a insistir, nós esperamos trazer ainda mais partidos, levando-se em conta que pode ocorrer uma concentração muito grande das candidaturas, ou quem sabe até uma antecipação do segundo turno, que é possível, onde tente-se resolver tudo já no primeiro turno, levando-se em conta a candidatura do Beto, da Gleice e um outro candidato muito frágil, né? Digamos que sejam candidatos aí de 1, 2% de intenção de voto. Isso faria com que o segundo turno fosse eliminado do cenário da política do Paraná.
Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer, deputado e presidente do PT no Estado do Paraná, pela análise. E amanhã tem um congresso, né? Começa o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. E certamente de lá a gente vai ainda ter muitas outras informações desse cenário político para o ano de 2014, principalmente para a disputa eleitoral.
Sem dúvida. Muito obrigado, Ronaldo. Agradeço quem está nos ouvindo. Eu espero que esse congresso seja aí um grande divisor de águas para a política do Brasil. Muito obrigado a todos.